O dia 11 de abril é lembrado como a data mundial de conscientização da doença de Parkinson, um momento para desmistificar preconceitos e reforçar a importância do diagnóstico precoce. Na Universidade Estadual de Londrina, o Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Neurofuncional, GPFIM, desenvolve um trabalho que une ciência e acolhimento no atendimento à comunidade. Manuel Costa conversou com a equipe e com pessoas que tiveram a vida transformada pelo projeto.
Eu entrei no grupo em 2023, foi na entrevista da professora Suhaila para a TV UEL. Eu trabalho aqui tantos anos e não sabia que existia esse projeto maravilhoso, fantástico, que só faz a gente se sentir bem.
O relato do servidor Roberto Carlos Queiroz mostra o impacto da iniciativa coordenada pela professora Suhaila Ismaili. O grupo GPFIM, criado em 2010, atua com uma equipe interdisciplinar que envolve desde a computação até o curso de música. A professora explica como funciona essa assistência integral.
O grupo de pesquisa em fisioterapia neurofuncional, na verdade, é um braço das atividades que a gente desenvolve. Então, uma assistência integral e interdisciplinar, onde o carro-chefe, né, obviamente, é a parte da reabilitação, e que a gente sabe que é muito importante e fundamental no tratamento de pessoas com doença de Parkinson, é o tripé essencial no tratamento deles, fora a questão medicamentosa e de toda a mudança no estilo de vida do paciente com Parkinson. E lá nós desenvolvemos então toda a assistência fisioterapêutica baseado nos sintomas que o paciente apresenta, e também nós temos vários professores colaboradores dentro mesmo da própria fisioterapia e de outros departamentos, como por exemplo o Departamento de Ciências da Computação, na figura do professor doutor Fábio Sakurai, onde ele desenvolve várias atividades relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento de jogos sérios para a reabilitação motora e também para o treino cognitivo. Nós também temos o professor Camilo Guidoni, que trabalha toda a assistência farmacêutica para eles, então toda essa questão da logística, do manejo medicamentoso. Também a professora Clízia Carreira, que trabalha toda da assistência nutricional, de avaliação e prescrição dietética para eles. Nós também temos a professora Luciana Mendes, do curso de Direito, que trabalha toda a questão dos direitos fundamentais da pessoa com doença de Parkinson. Nós temos também a professora Mariana Leon, da Música, que nós temos instituído o coral, porque os pacientes têm muitas alterações de voz, de artrofonia, de deglutição. Então, eles têm toda a questão da musicalização, não só para voz, mas também para memória, para socialização. Então, nós temos muitas atividades que a gente desenvolve buscando essa assistência integral mesmo para cada uma daquelas pessoas.
Essa estrutura também é um campo de aprendizado para estudantes. A doutoranda Patrícia Gonçalves, que atua no projeto desde 2014, destaca que o contato direto com os pacientes foi o diferencial em sua carreira.
Eu falo para todo mundo que acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi ter entrado nesse projeto tão maravilhoso desde o início, porque quando a gente está no início da faculdade, é muito difícil, sabe? Esse contato com o paciente. Na graduação, a gente não tem esse contato direto com os pacientes. E ter entrado no grupo fez, assim, toda a diferença na minha vida, tanto profissional como pessoal também. Você ter contato com os pacientes, começar a atendê-los juntamente, né, lá no grupo, com a professora, isso foi muito importante para minha formação e me ajudou muito ao longo da minha vida até aqui. E tanto durante a graduação mesmo, quando a gente tinha disciplinas que a gente tinha que ir na casa dos pacientes, atender, e muitas vezes a gente atendia pacientes com Parkinson. Então, eu já fazer parte do projeto me ajudou muito, assim, e eu vi que isso fez muita diferença na minha vida, e faz até hoje.
O foco do mês de abril é ampliar o acesso à informação. A professora Suhaila ressalta que o conhecimento é a maior arma para identificar sinais precoces e buscar o tratamento adequado.
O mundo inteiro se debruça na causa da doença de Parkinson, especialmente no mês de abril, onde todo mundo está imbuído nessa ideia de conscientizar as pessoas, de tornar as informações mais acessíveis para a população de um modo geral, e também para desmistificar muito ainda do preconceito que ainda existe, do estigma que a doença de Parkinson ainda carrega. É uma doença que não se esconde, responde. Então, um dos principais sintomas que o paciente tem é o tremor. Nem todos os pacientes tremem, mas o tremor está em grande parte, né, dos pacientes, dentre os sintomas principais da doença. Então, ela ainda carrega um estigma e a gente só consegue interromper esse ciclo com conhecimento, com empoderamento dos pacientes sobre a condição real deles. Então, basicamente, esse mês de conscientização serve para a gente desmistificar muitas coisas, empoderar o paciente de informação, seu entorno, seus familiares, os seus cuidadores e a população de um modo geral, né? Só para te dar um exemplo, a gente sabe que há um pródromo clínico, ou seja, sinais e sintomas que acontecem 10, 20 anos do diagnóstico médico da doença, que é constipação, déficits olfativos, alterações do sono, então aqueles pacientes que têm aqueles sonhos muito vívidos, apatia, ansiedade, depressão. Então, reconhecendo esses sintomas num familiar, no seu entorno, levar o paciente ao médico, não achar que aquilo é comum, porque quanto mais precocemente a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor esse paciente vai ser assistido, menos neurodegeneração esse paciente vai ter e mais possivelmente ele vai evoluir melhor. Então, é basicamente isso que essa data, que esse movimento vem para agregar.
O preconceito ainda é um dos maiores desafios. Muitos pacientes sentem vergonha dos sintomas, o que pode retardar a busca por ajuda. Patrícia explica que a fisioterapia devolve a dignidade e a qualidade de vida.
Eu acredito que muitas pessoas ainda têm muito preconceito com relação à doença de Parkinson, né? E eu atendo, assim, até vários pacientes domiciliares que ainda recusam um pouquinho, sabe? Em relação à doença, sentem, assim, constrangidos, com vergonha. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar no sentido de que ela é uma doença, mas que ela tem tratamento e as pessoas podem viver muito bem. Lá no grupo, percebo quanto diferença faz a fisioterapia na vida desses pacientes. Eles praticamente, assim, eles são outra pessoa quando chegam no grupo e a gente percebe no decorrer do atendimento que eles vão ficando no grupo, quanto eles melhoram. Então, é assim, é muito importante conscientizá-los que existe a doença, ela é uma doença neurodegenerativa, mas que existe tratamento e que eles podem ter com muita qualidade de vida.
Quem vive essa melhora na prática é o servidor da UEL, Roberto Carlos Queiroz. Após o diagnóstico, ele encontrou nas atividades do grupo a confiança que precisava para não se isolar.
Me senti mais confiante. Eu tinha vergonha de participar de algum evento, agora não tenho. É o que a professora sempre fala, nós temos que ser felizes, conviver com a doença e não importar com a vergonha. Nós somos capazes, entendeu? De viver bem, ser feliz.
A ciência explica esses ganhos através da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões. A professora Suhaila reforça que o tratamento vai além dos sintomas motores, promovendo a inclusão social.
Os quatro sintomas cardinais da doença, eles são sintomas mais voltados para o sistema motor, que é o tremor, a lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, e também a redução da amplitude desses movimentos. Também a rigidez muscular, o paciente se torna mais rígido, e alterações do equilíbrio e marcha. Esses são os quatro principais. Mas, basicamente, como ela é uma doença que acomete muito o sistema motor, a fisioterapia é essencial para regular, para melhorar todos esses sinais e sintomas. Porque o cérebro, ele tem uma capacidade de se autorregular, o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade dele se reorganizar plasticamente, de formar novas conexões, de estimular outras áreas para assumir áreas daquelas que foram comprometidas. Tanto isso é verdade que o paciente só começa a apresentar os sinais e sintomas da doença quando ele tem cerca de 70% de degeneração das células da substância negra. E a gente tenta, na medida das nossas possibilidades dentro da universidade, atender todos esses campos da vida do paciente, não só dos sintomas motores, mas também não motores, autonômicos, a questão da qualidade de vida, a questão biopsicossocial mesmo, ao qual ele está inserido. Uma outra ação que a gente sempre faz é fazer ações relacionadas à integração dessas pessoas na sociedade. Então, a gente vai ao cinema, a gente vai ao boliche, a gente vai ao circo, a gente faz muitas coisas para eles entenderem que eles fazem parte da sociedade, que eles são pessoas, que eles têm histórias lindas antes da doença, depois da doença, e que eles são muito mais do que um diagnóstico. Então, isso é muito importante e é algo que eu sempre faço questão de ressaltar com eles para que eles entendam o valor deles na sociedade, na família e enquanto seres humanos. humanos.
O Ambulatório de Fisioterapia da UEL segue como um ponto de apoio para pacientes e familiares. E para mais informações sobre o grupo de pesquisa em fisioterapia neurofuncional, basta acessar as redes sociais do projeto GPFIM UEL. Manuel Costa para a Rádio UEL.